take me in your arms. Olá! Hoje você confere uma aula de inglês completa com esse clássico do freestyle, diretamente de 1991, com Lil Suzy, Take Me In Your Arms. Se você curte inglês, música, passinho, freestyle, não saia daí. E olha, já faço aqui um parêntese nessa abertura, que talvez você não acredite, mas essa música tem muito inglês para te ensinar, inclusive inglês avançado. Então fica por aí comigo que eu tenho certeza que você vai adorar essa aula. Hello and welcome to another class of your favorite series, Aprenda Inglês com Música, que te ensina inglês de maneira divertida e eficaz no YouTube e em podcast desde 2016. Eu sou a Teacher Milena, professora de inglês, professora de música, musicista profissional e mestre em ciências da educação, com especialização em tecnologia educativa. E se você curte inglês e música, você está no lugar certo. Para a aula de hoje, nós temos esse super clássico do freestyle, também conhecido aí como estilo do passinho. Ah, saudade das danças do passinho, diretamente de 1991. I was 10 years old. By then, com Lil Suzy. E olha só que interessante, uma curiosidade para você já nessa introdução. Lil Suzy, o nome artístico da cantora, significa Little Suzy. Então, Lil, L-I-L, é como uma abreviação da palavra Little. E por que Little Suzy, pequena Suzy? Porque ela era uma cantora mirim, ela já cantava aí há algum tempo, quando saiu o sucesso de Take Me In Your Arms, e nessa época ela tinha apenas 12 anos. Bom, a gente começa pela parte 1 com letra e tradução, segue para a parte 2 com o estudo das estruturas do inglês e finaliza na parte 3 com o passo a passo da pronúncia. E na próxima vez que você for numa festa aí de flashback, que tocar Take Me In Your Arms, você não só vai fazer o passinho, mas ainda vai cantar junto corretamente, depois de ter aprendido muito inglês com essa música. Are you ready? Let's go! Bem, a letra diz o seguinte. You came and turned and looked my way. Você veio e se virou e olhou para mim. What else can I say? O que mais eu posso dizer? E já abro um parêntese aqui para te lembrar que normalmente letra de música não coloca pontuação, não bota ponto de interrogação, por exemplo. Mas aqui nós temos uma pergunta, tá? Então, se fosse um texto normal, teríamos aqui um ponto de interrogação. Love was in my eyes. O amor estava nos meus olhos. You came and made my life complete. Você veio e completou a minha vida ou deixou a minha vida completa. With your love so sweet, com seu amor tão doce. You gave your love to me. Você deu seu amor para mim. Aí chegamos no refrão. Take me in your arms. Leve-me em seus braços. É até engraçado numa música de freestyle colocar leve-me em português, porque a gente normalmente fala mesmo é me leve, né? Me leve em seus braços. Mas, de acordo com a norma culta, é errado, né, gente? Então, quando a gente coloca por escrito, fica um pouco estranho botar ali me leve. É, mas é assim que a gente fala, tá? Então, me leve ou leve-me em seus braços. And don't you let me go. E não me deixe ir. I need you more and more. Eu preciso de você mais e mais. Your love is all I ever need. Seu amor é tudo que eu preciso. Esse ever aqui a gente acaba não traduzindo porque ele tá mais para enfatizar, né? Para dizer que não há nenhuma outra coisa que ela precise, né? Se contar aí todas as possibilidades, todo o tempo que há, ela não precisa de nada além do amor dessa pessoa. You are my destiny. Você é meu destino. This love was meant to be. Esse amor tinha que ser, era para ser. We'll find a paradise for two. Nós encontraremos um paraíso para dois. A place for me and you. Um lugar para mim e para você. We'll make our dreams come true. faremos os nossos sonhos se tornarem realidade. E aqui já fica também um aviso, é uma situação interessante, né? A place for me and you, um lugar para mim e para você. Isso não é comum em inglês. Em inglês, normalmente, a gente teria a place for you and me. A gente, em geral, coloca outra pessoa na frente antes da gente na frase. Tá? Mas aqui precisa-se de uma palavra que rime com to e com true. Então ficou you para rimar. No caso, então ficou a place for me and you, you sendo a última palavra da frase, rimando com to no verso anterior e true no verso a seguir. Ah, antes da gente seguir para a parte 2, eu fiquei curiosa de saber se você, assim como eu, também gostava de dançar o passinho no freestyle. Se sim, comenta aí embaixo, passinho, para eu saber que você é do time passinho, que nem eu. Ah, e não se esqueça que você baixa o PDF com todas as anotações dessa aula, aliás, e de todas as outras aulas também, gratuitamente lá na biblioteca Aprenda Inglês com Música. É só você se cadastrar, o link está embaixo na descrição dessa aula. E seguimos para a parte 2, com o estudo das estruturas do inglês, começando justamente pelaquela pergunta que eu apontei lá durante a leitura da letra. What else can I say? O que mais eu posso dizer? Então, aqui eu já coloquei um ponto de interrogação entre parênteses, porque ele não está oficialmente na música. Já aqui, como eu disse, em letra de música não é comum pontuar as frases, nem mesmo quando se trata de pergunta, tá? Mas aqui então já coloquei ali entre parênteses para você já visualizar como pergunta. E aí, nessa frase, a gente tem uma palavra que é muito legal para o seu dia a dia, tanto para o seu entendimento, porque ela é bastante usada, como também para você se expressar em inglês, que é essa palavra else. What else can I say? O que mais eu posso dizer? Talvez, se você fosse tentar dizer em inglês o que mais, você pensaria what more? What more can I say? Porque o more significa mais, certo? Certo, é isso mesmo. Calma, que essa informação tá certa. Você não tá trocando as informações, não. Mas por que é que a gente aqui escolhe else ao invés de more? Bom, então vamos primeiro entender o que é que significa else. As traduções podem variar um pouquinho, mas em geral são outro, extra, diferente, ou seja, além desse, além disso, além do que já foi feito, além do que já foi dito, ok? What else? Então, já dá a ideia que é alguma coisa extra, alguma coisa fora, diferente do que nós temos aqui, ok? Então, quando a gente vê uma pergunta como essa, What else can I say? Você entende que já foi dito alguma coisa ou algumas coisas, e aí que outra coisa pode ser dita? Tá? Essa é a ideia da pergunta. Já quando a gente vê, por exemplo, What more can I say? What more? Ao invés de what else, geralmente dá um tom de reclamação. Algo como, o que mais você quer que eu diga? Essa ideia de, eu já disse tudo o que eu tinha para dizer, não sobrou mais nada, o que mais você quer? Ok? Essa é a diferença do what else para what more. Por isso que o what else é muito mais comum no dia a dia, porque em geral você está procurando o que mais além disso, o que é mais de diferente, ok? Um exemplo muito comum é quando você está tentando lembrar de algo para contar para alguém e você quer contar todos os detalhes, e aí você está pensando assim, que mais, que mais, né? O que é que você diria então? What else? What else? É até muito comum repetir mais de uma vez essa pergunta.
What else? What else? What else?
What else? What else? What else?
Outro contexto muito comum do dia a dia para a gente usar else é a situação de prestação de serviços ou compras, quando você tem uma pessoa te ajudando, te auxiliando, e essa pessoa pergunta mais alguma coisa. Em geral, essa pergunta não vai ser feita com more, e sim com else. E eu já te dou uma dica que em inglês a ordem seria equivalente a alguma coisa mais. Então, como é que seria essa pergunta? In English, speak out loud, ok? Fale em voz alta aí para praticar seu speaking. Anything else? Anything else? Very good. No refrão, ela diz: Take me in your arms and don't you let me go. E não me deixe ir. Essa frase é bem interessante pelo seguinte: quando a gente tem uma frase que diz não faça isso ou faça isso, é o que a gente chama de imperativo. É o modo que a gente usa para dar comandos ou ordens, Ok? Nesse caso aqui é mais um pedido, né? Mas a estrutura é essa estrutura de comando. E uma coisa muito interessante sobre o imperativo é que, em geral, a gente não precisa do sujeito. Eu não preciso dizer don't you let me go. Eu poderia dizer simplesmente don't let me go. Ok? E é muito mais comum, inclusive, fazer o imperativo sem sujeito nenhum, porque, como se trata de um comando, de uma ordem, sempre é feito para you, seja you singular ou you plural, você ou vocês. Eu não posso dar um comando para uma terceira pessoa que não esteja aqui, né? Que não seja a pessoa para quem eu estou dirigindo a palavra. Então, esse modo imperativo, ele sempre é diretamente para a pessoa com quem você está falando, seja singular ou plural. E como em inglês é sempre you, né? You, você e you, vocês, então não precisa colocar, ok? Mas por que então colocar o sujeito? Bom, é claro que aqui na música a gente tem uma questão de métrica. Então, uma possibilidade é que incluiu-se o sujeito para ter mais uma sílaba. Então, para, pa, don't you let me go. Se fosse don't let me go, ia ficar faltando uma palavra ali para preencher uma sílaba, certo? Mas, para além disso, tem também uma outra explicação que, no geral, quando a gente coloca qualquer palavra que não é necessária, é porque a gente quer trazer uma ênfase. E isso vale quase sempre, inclusive. Se a regra gramatical não obriga que aquela palavra esteja ali, e mesmo assim a pessoa colocou, é porque aquela palavra está fazendo diferença no discurso. Geralmente é para trazer um pouco de ênfase. E nesse caso do imperativo negativo, don't you, pontinho, pontinho, em geral essa ênfase traz muito uma questão emocional. Ou de você estar com muita raiva de alguém, ou de você estar fazendo um certo denguinho, como nesse caso, né? Um pedido assim com um certo denguinho. Ai, por favor, olha, não faz isso, né? Não vai fazer isso. Como é que você poderia dizer, então, não se esqueça de mim? Não se esqueça de mim. Speak out loud. Don't forget about me. Don't forget about me. E se você quiser dar ênfase, se você quiser colocar o sujeito, então, para dar essa ênfase, como é que fica? Don't you forget about me. Tipo, ó, não vai esquecer de mim, hein? Don't you forget about me. Ok? Aliás, lembrei de uma música aqui, hein? Simple Minds. Don't you forget about me. Ah, se você quiser ver Simple Minds aqui na série Don't You Forget About Me, comenta aí embaixo, Simple Minds. Na frase This love was meant to be, esse amor tinha que ser. Olha que interessante, quando a gente usa essa expressão de que something is meant to be or something was meant to be, então, pode estar no presente, algo é para ser, tem que ser, or algo era para ser, tinha de ser. A gente dá a ideia de que aquilo tinha que acontecer de uma forma meio mágica, algo como, ah, estava escrito nas estrelas, sabe? Foi o destino que fez acontecer. Como é que você diria, então, se tiver que ser, será? Speak out loud. Se tiver que ser, será. If it's meant to be, it will be.
If it's meant to be, it will be.
Agora, tem uma outra frase que é muito comum, que é o que tiver de ser, será, certo? O que tiver que acontecer, vai acontecer. Já essa expressão, a gente não costuma usar o meant to be aqui, ok? É uma expressão um pouquinho diferente, ela fica de alguma forma como o que for, será. Uma tradução literal dela seria o que for, será. So, how do you think you would say that in English? What will be. E aí é bem interessante você reparar o seguinte: ditados populares, frases do dia a dia, que são frases prontas, são frases feitas, as pessoas sempre dizem daquela mesma forma, ou em geral dizem daquela forma, são frases que valem a pena a gente memorizar. Porque nem sempre a gente vai ter uma tradução mesmo daquela frase. Em geral, a ideia é a mesma, mas a maneira de dizer pode ter muito a ver com a localização, onde aquela frase surgiu, uma situação de dialeto específico, enfim, tem muitas coisas que influenciam como essas frases vão ser assim no seu resultado final. Então, é muito comum que a gente tenha equivalências entre ditados populares, provérbios, frases prontas, mas que não sejam uma tradução realmente, sim uma outra construção com o mesmo sentido. Então, nesse caso, vale a pena você memorizar. E isso que eu falei agora vale especificamente para esses casos em que a gente tem frases prontas, ditados populares, que são situações que meio que são cross-cultural, né? Elas vão passando ali por vários países, várias culturas diferentes. Então, cada cultura coloca em palavras a sua maneira, mas a ideia é a mesma. Já se a gente pensar no dia a dia, na comunicação de ideias mais complexas ou de mais ideias, mais informações, porque eu não vou me comunicar somente através de provérbios ou de ditados populares, por exemplo, aí eu tenho uma notícia muito boa para você, que você não precisa memorizar, você não precisa de decoreba. Aliás, muita gente se frustra ao tentar aprender inglês porque tenta aprender por meio de decoreba, tentando memorizar um monte de coisas, listas de palavras, frases, e essa não é a melhor maneira de você aprender. É claro que, naturalmente, vai acontecer um processo de memorização, porque você vai memorizar estruturas, regras, palavras, sons que são diferentes do português. Mas quanto mais natural esse processo for, melhor. Ou seja, nada de fazer lista e ficar tentando memorizar. E uma das melhores maneiras da gente memorizar alguma coisa é experimentando aquilo. Por exemplo, pensa numa receita nova. Você acha que você lembra de uma receita com mais facilidade se você fizer aquela receita uma vez, ou se você ficar olhando para o papel tentando memorizar a receita? Imagina, hoje você pegou aquela receita, alguém te passou a receita. Se você faz a receita hoje, ou você só fica olhando para o papel tentando decorar, e aí passa uma semana alguém te pergunta sobre aquela receita. Concorda comigo que você tem muito mais chance de se lembrar da receita se você tiver feito a receita? Pois é, exatamente isso que acontece com o seu aprendizado de inglês. Enquanto você só tenta memorizar um monte de palavras, frases soltas, regras gramaticais, mas você não experimenta o inglês no seu dia a dia, você corre muito risco de esquecer grande parte do que você gastou tempo e esforço para memorizar. Ou seja, muitas vezes não é que você não esteja se dedicando, mas que você não está trabalhando da maneira correta. Então, se você quiser saber mais sobre isso, eu tenho dois convites para te fazer. O primeiro é participar do workshop gratuito Simplificando o Inglês. Vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo. São aulas em que eu te ensino a estudar inglês. Então, eu não vou te dar uma aula de inglês, mas uma aula, aliás, três, sobre o estudo de inglês. Justamente para você ver se você não está jogando seu tempo fora. Se você não está gastando a sua energia em atividades que talvez não estejam trazendo o resultado que você espera e precisa. O segundo convite é para quem quer estudar inglês comigo. Se você curte a série Aprenda Inglês com Música, gosta do meu jeito de ensinar, gostaria que eu fosse a sua professora num método passo a passo, tirando as suas dúvidas, te dando feedback nas suas atividades, participando das aulas ao vivo comigo. Nesse caso, eu te convido a conhecer o Intensivo de Inglês da Titia Milena, o meu curso de inglês com resultados maravilhosos, que inclusive te oferece 30 dias de garantia incondicional, justamente para você ter tempo suficiente de realmente entender qual é a proposta do curso e, claro, já colher muitos frutos, porque em 30 dias dá para você aprender muito inglês já. Então, olha, não perca mais tempo, chega de, poxa, se dedicar e tá jogando seu tempo fora, seu esforço fora. A gente sabe que é tão difícil conseguir separar um tempinho para estudar inglês. O ideal é que esse tempo te retorne o investimento que você está fazendo, não é verdade? Então já visita lá o link www.intensivo.teachmilena.com e vem estudar comigo. Now let's move on to part three, to get you singing beautifully. Sim, vamos seguir agora para a parte 3, para deixar você cantando Take Me In Your Arms bonito e certinho, junto com seu passinho. Gente, rimei. Começando então, you came and turned and looked my way. Então, olha, you came para o som no M, certo? O E, pintadinho de cinza, não é pronunciado. And turned and looked my way. Letrinhas pintadas de vermelho podem aparecer mais, menos ou nada, são essas consoantes oclusivas. Então, basicamente, depende do papel que elas têm na ligação com a próxima palavra. Por exemplo, and turned. Você não ouviu nada do D, do and, porque já juntou no T de turned, ok? Mas, and turned, and, dand. Então, você ouviu o D de turned, porque ele já juntou na vogal and, ok? Então, há uma lógica por trás desses padrões de pronúncia, tá? Geralmente, são para facilitar a ligação de um som no outro. Então, se aquele D ou aquele T vai me atrapalhar de alguma forma, eu suprimo ele. Já se ele me ajuda a ligar na próxima palavra, eu pronuncio, ok? Na próxima palavra ou na próxima sílaba mesmo. Às vezes, dentro de uma única palavra, a gente também vai ter essa situação de D's e T's aparecerem mais, menos ou nada. What else can I say? Aqui, por exemplo, nós temos um caso típico de T que vira rarara, como na palavra garoto, ok? Tá ali na legenda de cores, azulzinho, esse azulzinho claro, sempre vai ser T ou D que virou rarara em função de facilitar a ligação com a próxima palavra. Fica muito melhor dizer what else do que what else, what else, ok? Então, what else can I say? Love was in my eyes. Love was in. Percebe que aqui o S acaba tendo um sonzinho de Z para ligar na vogal I. Love was in my eyes. Eyes, ok? Essa palavra é Y-E-S, eyes. You came, aqui repetiu, and made my life complete. Então, olha, and made. Você não ouviu o D de and, que eu já estava fechando os lábios para o M de made. And made my life, a mesma coisa, made my life complete. With your love so sweet, sem mistério aqui, you gave your love to me. Sempre legal lembrar que a palavra love não é love, tá? Então, o F final não é pronunciado. Então, a gente já sabe que vai terminar o som no V, mas para além disso, o O não vai ter um som de O, como a gente fala em português, tá? Então, não é love, e sim love, é um som tá? You gave your love to me. Let's sing. You came and turned and looked my way. What else can I say? Love was in my eyes. Dum, dum, dum. You came and made my life complete. With your love so sweet, you gave your love to me. E aí vamos chegar no refrão. Take me in your arms. Então, olha, esse take me, percebe que o K fica bem sutil e tudo bem, tá? Você não quer falar take me e tirar o K completamente, mas você não precisa se esforçar para fazer take me, tá? O E de take não vai ser pronunciado, então fica take me, me. É muito sutil, tá? Mas você vai sentir, mais do que ouvir, quando você estiver cantando, você sente esse movimento aqui na glote. Porque o K é um som glótico, assim como G, 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 K, K. É um som que você sente aqui mesmo na garganta, tá? Então, olha, take me. Você sente essa fechadinha. Take me in your arms and don't you let me go. Então, and com don't, você junta num D só. And don't you let me go. Let me. Você não está ouvindo o T do let, porque já está fechando para o M de me, ok? Let me go. I need you more and more. I need you more and more. De novo, você não ouve o D de and, porque já está juntando em more, já está fechando os lábios ali para o M. Então, and more, tá? É, existe a possibilidade da ligação don't you soar don't you, tá? Como um tchu, tchu. E need you, soar need you. Como se fosse um DJ, need you. Então, don't you, need you. A Lil Suzy não canta assim, tá? Então, você pode ir de acordo com a sua preferência. Você pode cantar mais como ela, que ficou assim com uma fonética mais limpinha mesmo. Don't you, need you. Ou, como seria até mais comum, don't you, need you. However you prefer. Let's go! take me in your arms, and don't you let me go. I need you more and more, I need you more and more. Seguindo, your love is all I ever need. Sem mistério aqui, não é? O que a gente tem é as palavras assim um pouquinho mais esticadas, porque a gente tem menos palavras. Então, is all I ever need, ok? You're my destiny. Aqui é interessante que, normalmente, a sílaba tônica dessa palavra é a primeira. Destiny, destiny. Mas, como a gente tem tarará na melodia, acabou espalhando essas sílabas pela melodia e a gente tem destiny, tá? You're my destiny. Então, ficou um ni um pouquinho mais forte do que o normal, tá? This love was meant to be, meant to be, meant to be, meant to be. Junta num T só. We'll find a paradise for two. Sem mistério aqui. A place for me and you. We'll make our dreams come true. Aqui é interessante reparar o seguinte. Make. De novo aquele som de K encerrando a palavra, porque o E final não é pronunciado. E esse possessivo aqui, our, que é o nosso, nossa, nossos, nossas, geralmente, quando a gente vai procurar, por exemplo, no dicionário, qual é a pronúncia de our? A gente tem our, bem desenhadinho, our. Não é assim que ele aparece muitas vezes, aparece R, R, como se fosse a letra R. Sabe o nome da letra R? R, letter R. Então, muitas vezes, não só em letra de música, mas até pessoas falando no dia a dia, reduzem bastante a pronúncia dessa palavra. Então, de our, ela vira R. Então, aqui a gente tem we'll make our dreams come true. A diferença é só você não fazer R muito aberto, né? Porque como a gente teria our, our, o som, ele todo fecha um pouquinho por conta do U nessa palavra, né? Our, our. Então, quando você vou dizer o nome dessa letra R, tenta não deixar muito aberta. We'll make our dreams. Não, we'll make our. Pensa naquele som, tá? E bota o R enrolado da porta com a perna esquerda. Make our dreams come true. Let's go. Your love is all I ever need. You're my destiny. This love was meant to be. We'll find a paradise for two, a place for me and you. We'll make our dreams come true. Woo, take me in your arms. Não saia daí que já já a gente vai cantar a música toda do início ao fim. E essa foi mais uma dançante, deliciosa, maravilhosa aula aqui na série Aprenda Inglês com Música. Ai, eu espero que você tenha se divertido tanto quanto eu. E claro que você tenha aprendido muito inglês nesse processo. Se você não falou em voz alta comigo durante a aula, volta essa aula e fala comigo em voz alta, ok? Principalmente na parte 2 e na parte 3. Parte 1 é mais para você ouvir letra e tradução. Agora, parte 2, quando eu peço para você falar as frases, é para falar mesmo em voz alta, viu? E na parte 3, claro, é para você praticar comigo ali a pronúncia, cantar comigo os trechinhos, até porque já já a gente vai cantar a música toda e é claro que é para você cantar em voz alta junto comigo. Bom, não esquece de pegar o seu PDF, que é gratuito, lá na Biblioteca Aprenda Inglês com Música. Se você ainda não tem cadastro, o link está aí embaixo na descrição dessa aula. Se você tiver qualquer dúvida, é só mandar um e-mail para mim no hello@teachermilena.com. hello@teachermilena.com, que também é, sabe o quê? Sabe o quê? A nossa chave Pix, yeah! Então, se você curte esse projeto, se esse projeto te ajuda de alguma forma, saiba que você pode ajudar esse projeto, sim! Porque a gente tem custos, claro, para manter esse projeto no ar, além de muitas e muitas horas de trabalho. Então, se você quiser, você pode fazer um Pix de qualquer valor, para hello@teachermilena.com e assim ajudar a manter esse projeto no ar por muito mais tempo, alright? Muito, muito, muito obrigada pela sua presença. Se você gostou também, não esquece de compartilhar essa aula com outras pessoas, deixar o seu like aí, comenta pra mim, pode pedir música, o que é que você quer ver aqui que ainda não está na série Aprenda Inglês com Música, então comenta aí embaixo, ok? E eu espero você na semana que vem para mais uma aula aqui na série Aprenda Inglês com Música. And now, what? Of course, let's sing! You came and turned and looked my way. What else can I say? Love was in my eyes. You came and made my life complete. With your love so sweet, you gave your love to me. Take me in your arms, and don't you let me go. I need you more and more, I need you more and more. Your love is all I ever need. You're my destiny. This love was meant to be. We'll find a paradise for two, a place for me and you. We'll make our dreams come true. Take me in your arms, and don't you let me go. I need you more and more, I need you more and more. Take me in your arms, and don't you let me go. I need you more and more, I need you more and more. Take me in your arms, and don't you let me go. I need you more.